Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Justiça Federal determina medidas para controlar a origem e circulação do ouro no país. IBGE inicia a coleta da Pesquisa Nacional de Saúde 2026. Seminário marca 36 anos do ECA em Manaus. E mercado pet registra expansão e fortalecimento em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o município de Parintins está recebendo acadêmicos de medicina do Japão para intercâmbio na saúde ribeirinha. A iniciativa visa proporcionar uma vivência da atenção primária em regiões de difícil acesso. Saiba mais com João Carlos Moraes.
Três estudantes da Faculdade de Medicina de Keio, de Tóquio, no Japão, estão em Parintins para participar de mais uma edição do intercâmbio voltado ao acompanhamento das atividades da UBS Fluvial Lígia Loyola. A iniciativa marca a terceira edição da parceria entre o município e a Universidade Japonesa. A delegação é composta pelos estudantes de medicina Tatsuka Watabe, Yoshi Nunokawa e Ryoga Waki, além de um professor de medicina e do tradutor e cirurgião dentista Léo Rida. Durante uma semana, os estudantes acompanharão a rotina da UBS Fluvial Lígia Loyola, participando de atendimentos, visitas domiciliares e ações de saúde em comunidades ribeirinhas da região do Mamuru. A proposta é proporcionar uma vivência da atenção primária em áreas de difícil acesso, modelo adotado em Parintins para atender moradores da zona rural. Segundo o prefeito Matheus Asayagi, o intercâmbio amplia a troca de experiências entre os profissionais e estudantes dos dois países, permitindo apresentar as estratégias utilizadas pelo município na assistência às comunidades e, ao mesmo tempo, conhecer novas práticas e tecnologias aplicadas à saúde.
É importante para todos, é importante para o Brasil, é importante para Parintins, é importante para os alunos, importante para o Japão, assim como eles conhecem a nossa cultura, as nossas dificuldades e principalmente as soluções que a gente coloca no dia a dia para chegar com mais saúde e qualidade em todos os cantos do nosso município, né, a gente também aprende novas tecnologias, novas metodologias, né, nesse intercâmbio de conhecimento da Prefeitura de Parintins através da Secretaria Municipal de Saúde, né, com a Universidade Nacional de Medicina do Japão.
O tradutor Léo Rida, que acompanha a missão, afirmou que os participantes retornam ao Japão com uma nova perspectiva sobre a saúde pública brasileira e a realidade amazônica.
O importante é eles verem como que funciona o sistema de saúde, né? E essa parceria é legal porque acaba vendo um lado grande nessa cidade, né, da comunidade e ver que o negócio funciona, né? São sempre três estudantes diferentes, são cabeças diferentes, né? E todos que vêm para cá, eles acabam voltando para lá com uma outra cabeça, né? Outra mentalidade, outro jeito de pensar, né? Porque a realidade é até bem diferente, né? Eles adoraram, sempre todos adoram, eles são muito bem recebidos. E eles agradecem bem, por isso que querem continuar com essa parceria.
Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, iniciou coleta da Pesquisa Nacional de Saúde 2026. No Pará, a pesquisa deve abranger mais de 7 mil domicílios em 100 municípios. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, deu início à coleta da Pesquisa Nacional de Saúde, PNS 2026, principal levantamento domiciliar sobre as condições de saúde da população brasileira. Realizada em parceria com o Ministério da Saúde, a pesquisa deve seguir até o dia 30 de novembro em todo o país, no qual serão visitados domicílios distribuídos nas 27 unidades da Federação. O objetivo é apresentar um panorama detalhado sobre os hábitos de vida, acesso e utilização dos serviços de saúde, presença de doenças crônicas, cobertura de planos de saúde, além de aspectos relacionados à saúde da mulher e da população idosa, como cita Carlos Augusto Araújo, coordenador estadual da Pesquisa Nacional de Saúde.
A Pesquisa Nacional de Saúde, ela é realizada pelo IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, né? E é o principal levantamento do país sobre a saúde da população brasileira. A pesquisa, ela reúne informações desde hábitos de vida, acesso a serviços de saúde, presença de doenças crônicas, cobertura dos planos de saúde e também outros temas específicos, como saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança. Em 2026, o IBGE realiza a terceira edição da pesquisa, que vai ajudar a mostrar como está a saúde dos brasileiros e quais são os principais desafios enfrentados pela população. Essas informações, elas são fundamentais, seja para orientar ações e políticas públicas na área da saúde, contribuir para a prevenção de doença, reduzir desigualdade e também aprimorar os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS.
No estado do Pará, a coleta abrangerá 7.034 domicílios em 100 municípios, mobilizando 22 agências do IBGE e 145 entrevistadores. A novidade desta edição, 2026, é a coleta de biomarcadores, exames de sangue e urina e uma subamostra de 2.370 domicílios da região metropolitana de Belém, exceto Barcarena. Carlos Augusto destaca que a participação dos municípios paraenses é essencial para que a Pesquisa Nacional de Saúde consiga retratar com precisão a realidade de saúde do estado como um todo.
A participação dos municípios paraenses, ela é essencial para que a Pesquisa Nacional de Saúde ela consiga retratar com precisão a realidade de saúde do nosso estado como um todo. Então, os municípios, eles são escolhidos aleatoriamente, a partir de um critério estatístico, mas de maneira que eles possam representar as diferentes regiões do nosso estado e os diferentes perfis da população paraense. Então, essas informações que são coletadas nesses locais, o IBGE consegue produzir resultados que representam toda a população do Pará e não apenas os municípios visitados. E os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, eles serão divulgados a nível de Brasil, grandes regiões, os estados e também as regiões metropolitanas.
Para garantir que o resultado represente a realidade da população brasileira, o Instituto utiliza um método estatístico no qual é escolhido de forma planejada e aleatória os locais e os domicílios que vão participar da pesquisa, como explica Carlos Augusto.
A Pesquisa Nacional de Saúde ela é feita em casa selecionada pelo IBGE em todo o país. E aí, para garantir que o resultado represente a realidade da população brasileira, o Instituto ele utiliza um método estatístico e esse método ele escolhe de forma planejada e aleatória os locais e os domicílios que vão participar da pesquisa. Essa escolha ela é feita com base na nossa amostra mestra, que é uma amostra envolvida a partir do censo, que serve de base às diversas pesquisas domiciliares realizadas pelo IBGE. Então, isso significa que nem todas as casas elas precisam ser visitadas, mas que a partir da entrevista com a amostra dos moradores de diferentes regiões do Brasil e diferentes estratos, os pesquisadores eles conseguem retratar a saúde da população brasileira como um todo, garantindo a representação das diferentes regiões geográficas dos diferentes grupos populacionais. Então, depois da coleta, esses dados eles passam por tratamento estatístico que permitem ampliar os resultados para representar milhões de brasileiros.
A Pesquisa Nacional de Saúde é considerada fundamental para o planejamento de políticas públicas de saúde, monitoramento de doenças crônicas e fatores de risco, avaliação do acesso da população aos serviços de saúde e produção de indicadores utilizados em relatórios nacionais e internacionais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Brasileiros reconhecem sinais do câncer colorretal, mas ainda demoram a buscar diagnóstico. Uma pesquisa revelou que, apesar da alta percepção sobre sintomas de alerta, quase metade dos brasileiros adia a procura por atendimento médico. As informações com Juline Pogoselski.
Uma pesquisa inédita do AC Camargo Cancer Center, em parceria com a Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, revela um alerta sobre o câncer colorretal no Brasil. O levantamento mostra que 8 em cada 10 brasileiros reconhece como graves sintomas como sangue nas fezes e alterações persistentes no funcionamento do intestino. Apesar disso, quase metade das pessoas que identificam esses sinais demora ou deixa de buscar atendimento médico. O estudo ouviu 2.015 brasileiros com 16 anos ou mais em todos os estados e no Distrito Federal. Entre os entrevistados, 67% associam esses sintomas ao câncer colorretal, mas apenas 24% fazem essa relação com total convicção. Segundo o INCA, o país deve registrar mais de 53 mil novos casos da doença por ano entre 2026 e 2028, tornando o câncer colorretal o segundo tipo mais incidente no Brasil. A pesquisa também aponta que 59% das pessoas que perceberam sangue nas fezes procuraram atendimento imediatamente. No entanto, 67% dos brasileiros nunca ouviram falar do exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, utilizado no rastreamento precoce da doença, e apenas 11% já realizaram o procedimento. O levantamento indica ainda que o desconhecimento sobre o exame é maior entre jovens, homens, pessoas de menor renda e com menor escolaridade. Já quem tem contato com casos de câncer colorretal tende a realizar mais exames preventivos e buscar atendimento com maior rapidez. Reportagem Juline Pogorzelski.
A seguir, seminário marca 36 anos do ECA em Manaus.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
A Justiça Federal acolheu o pedido do Ministério Público Federal e determinou medidas para controlar a origem e circulação do ouro no país. A sentença obriga a União, a ANM e o Banco Central a implementarem ações de rastreabilidade, fiscalização e supervisão da cadeia do ouro. Daniela Pantoja traz as informações.
A Justiça Federal atendeu a pedidos do Ministério Público Federal, MPF, em ação civil pública que busca combater o esquentamento de ouro, prática pela qual o minério extraído ilegalmente é comercializado com base em declarações falsas, como se tivesse origem ilegal. A Justiça condenou a União, a Agência Nacional de Mineração, ANM, e o Banco Central do Brasil a implementarem de forma efetiva medidas estruturais de controle, rastreabilidade e fiscalização da cadeia de produção e da circulação do minério. A ação do MPF tem como foco a introdução sistemática no mercado formal de ouro de origem ilegal, principalmente o extraído de terras indígenas. A fraude ocorre com a falsa indicação de origem vinculada a permissões de lavra garimpeira, com especial incidência nos municípios de Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso, no Pará. Segundo o estudo Legalidade da Produção de Ouro no Brasil, elaborado por meio de cooperação técnica entre o MPF e a Universidade Federal de Minas Gerais, o volume de ouro irregular comercializado na região apenas em 2019 e 2020 chegou a 9,1 bilhões. Ao proferir a sentença, a Justiça reconheceu a existência de uma disfunção estrutural nos controles da cadeia do ouro e a fragilidade dos mecanismos de certificação de origem, o que permitia fraude de forma sistemática. Com a decisão, os planos e cronogramas apresentados pelos próprios órgãos réus durante o andamento do processo foram convertidos em obrigações judicialmente exigíveis. A União foi condenada a implementar medidas que incluem a operação plena da nota fiscal eletrônica do ouro ativo financeiro, o projeto Ouro Alvo, que cria um Banco Nacional Forense de Perfis Auríferos, as ações do Plano Amazônia, Segurança de Soberania, AMAS, e do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, além do funcionamento efetivo da recém-criada Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Federal em Itaituba. Para a ANM, a sentença determinou a conclusão e a implementação da revisão normativa do regime de PLG e a execução de um programa de revisão dos títulos vigentes na região. A agência deverá examinar casos passíveis de cancelamento como títulos sem evidência de lavra efetiva, sem declaração anual ou com concentração fora do padrão em um único titular. A ANM também deverá implementar instrumentos de certificação de origem e rastreabilidade, como a Ouroteca Nacional e o Programa Brasil Mais, em articulação com a Polícia Federal e a Receita Federal. Já o Banco Central deverá manter e aprofundar a supervisão das instituições autorizadas a operar na primeira aquisição do ouro. A decisão judicial ressalta que deve ser afastada qualquer presunção legalidade do minério ou de boa-fé de quem adquire, em alinhamento com a decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, o STF. O banco também deverá adotar providências de repressão administrativa e comunicar aos órgãos competentes sobre a atuação de pessoas físicas ou jurídicas não autorizadas na compra de um ouro ativo financeiro na região. Para garantir o cumprimento das medidas, a Justiça determinou que os réus apresentem relatórios semestrais com indicadores que possam ser medidos de forma objetiva, metas e cronogramas. O primeiro relatório deve ser entregue no prazo de 180 dias, sob pena de multa. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Defensoria Pública abriu agendamentos para atendimentos gratuitos de reconhecimento de paternidade e maternidade, exames de DNA e outros serviços da área de família em 17 municípios do interior do Amazonas. A iniciativa também oferece atendimento virtual para quem não puder comparecer presencialmente. Os detalhes com Yuri Bezerra.
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas abriu os agendamentos para uma ação que vai oferecer gratuitamente reconhecimento de paternidade e maternidade, exames de DNA, além de diversos serviços da área de família em 17 municípios do interior do estado. Os atendimentos presenciais ocorrerão entre os dias 27 e 31 de julho. Já o atendimento virtual acontecerá entre os dias 28 e 30 de julho, para pessoas que não puderem comparecer às unidades da Defensoria. A coordenadora da área de família da DPE, defensora Petra Sofia, destaca que a iniciativa busca fortalecer os vínculos familiares e garantir direitos às crianças e aos adolescentes.
Os agendamentos para o interior na campanha Meu Pai Tem Nome já iniciaram, né? São 17 municípios participantes, então nós teremos o serviço de DNA de forma totalmente gratuita, assim como todos os serviços da Defensoria. Essa campanha, ela tem esse objetivo de resgatar laços afetivos, né? De incluir o nome do pai ou da mãe no registro dessa criança ou desse jovem, né? O objetivo é fortalecimento dos laços afetivos, que a gente também vai oferecer todos os serviços da área de família. Então, se tiver algum bem para participar, a guarda e o direito de convivência da criança, os alimentos, então todos esses serviços vão ser oferecidos também de forma totalmente gratuita.
Os agendamentos seguem até o preenchimento das vagas. Para o atendimento virtual, os interessados podem agendar pelo DISC 129 ou pelo WhatsApp no 98559-1599. Já os atendimentos presenciais podem ser marcados diretamente na unidade da Defensoria do Município ou participante ou pelo mesmo número de WhatsApp. A lista completa dos municípios participantes com os endereços das unidades e os horários de atendimento está disponível no site radioriomarfm.com.br. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
Seminário marca os 36 anos do ECA com debate sobre os direitos de crianças e adolescentes em Manaus. A programação reúne representantes da rede de proteção, especialistas e organizações da sociedade civil, além de crianças e adolescentes. Acompanhe com Joelma Viana.
Manaus recebe nos dias 22 e 23 de julho o seminário Vozes da Amazônia, Direitos que Transformam Vidas, em comemoração aos 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O encontro acontece das 8 às 12 horas na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, ALEAM, e é aberto ao público. Segundo a secretária executiva da Caritas Arquidiocesana de Manaus, Daniele Santos, o seminário pretende promover uma reflexão sobre os 36 anos do ECA, a partir da realidade da Amazônia.
Além de comemorar o aniversário, visa também promover uma reflexão crítica sobre os 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, com foco na pluralidade das infâncias na Amazônia.
A programação reúne representantes da rede de proteção, especialistas, organizações da sociedade civil e crianças e adolescentes. Entre os temas estão o fortalecimento das políticas públicas, a prevenção da violência, a atuação da rede de proteção e os direitos de crianças indígenas ribeirinhas e de povos tradicionais. O evento também reserva espaço para apresentações culturais e para participação do público.
Essa atividade também busca destacar quais foram os avanços, os desafios, as perspectivas para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes na região, considerando suas especificidades culturais, sociais e também ambientais.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do QR Code, disponível no material de divulgação. A expectativa da organização é reunir diferentes setores da sociedade para ampliar o debate e fortalecer o compromisso com a promoção da infância e da adolescência. Com informações de Rafaela Morim, de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Mercado Pet registra expansão e fortalece oferta de serviços em Roraima. O levantamento do Sebrae apontou mais de 800 empresas no segmento e destaca crescimento de nichos especializados. Os detalhes com Lawane Gonçalves.
Já reparou como serviços como creches para cães, hotéis pet, adestramento e alimentação natural estão cada vez mais presentes? A mudança pode ser percebida na rotina de quem tem um animal de estimação. Cada vez mais, os tutores buscam serviços que vão além dos cuidados básicos e investem na saúde, no bem-estar e na qualidade de vida dos pets. Em Roraima, esse novo comportamento também se reflete no mercado. Segundo o analista técnico do Sebrae Roraima, Raul Carvalho, o estado tem mais de 900 empresas voltadas ao segmento pet. Cerca de 90% delas são formadas por microempresários ou MEIs. Em todo o Brasil, o setor movimenta mais de 75 bilhões de reais por ano. Segundo Raul Carvalho, o crescimento do setor está relacionado a uma mudança cultural na forma como os animais passaram a ser vistos.
O que explica isso é muito da mudança cultural do paraimense, que deixou cada vez mais de ver o pet como um bichinho de quintal para vê-lo como um membro de família. E a partir desse momento, se começa a demanda por serviços mais qualificados, produtos mais qualificados, tudo para trazer uma maior qualidade de vida para seu bichinho. O Sebrae, por sua vez, ele busca apoiar esses empresários por meio de qualificações, consultorias ofertadas pelo sistema. Assim como também, recentemente, nós estamos montando aí, nós montamos, na realidade, a Missão Pet South America, onde nós iremos levar um grupo de 15 empresários com subsídio de 50% para a maior feira pet da América Latina, a Pet South America, para que esses empresários voltem renovados, voltem com novidades para continuar aquecendo esse mercado tão legal.
Outra tendência observada pelo Sebrae é o segmento do mercado voltado exclusivamente para gatos. Clínicas especializadas, hotéis, brinquedos e produtos desenvolvidos para felinos ainda representam uma área pouco explorada em Roraima, mas com potencial de crescimento. A tecnologia também tem conquistado espaço. Aplicativos para agendamento de consultas, compras programadas de ração e petiscos e sistemas de monitoramento por câmeras em hotéis para cães são exemplos de soluções que começam a fazer parte da rotina de parte dos consumidores. Mesmo com o aumento no número de empresas, o Sebrae avalia que ainda há espaço para novos empreendedores, principalmente em nichos especializados. Da Rádio Monte Roraima, Lawane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM no Careiro.
Editorial. Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, a religião. A religião tem algo a ver com a política? Sobre este assunto, vamos conversar neste editorial, sempre tendo em vista as eleições do próximo dia 4 de outubro. O objetivo principal de toda religião é a salvação eterna, que toda religião promete a seus seguidores. O que nos ensina a religião cristã a respeito da política? A pessoa que crê em Jesus Cristo, como deve tratar a política? Vamos dar uma olhada aos ensinamentos de Jesus Cristo e também vamos conferir com o testemunho que ele nos deixou nos Evangelhos. A esse respeito, o texto mais importante e mais esclarecedor o encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46. Enquanto você escuta, imagine que você também está lá, naturalmente no grupo dos que vão ser chamados para a salvação. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestira. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá, eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me receberam em casa. Eu estava sem roupa e não me vestiram. Eu estava doente e na prisão e vocês não foram me visitar. Também estes responderão, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou sem roupa, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei responderá a estes, eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeram. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto justos irão para a vida eterna. Amigo Rede ouvinte, sabendo que as nossas autoridades que nós elegemos agem em nosso nome, e no julgamento final, você estará no grupo dos salvos ou no grupo dos condenados? Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.496 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Yuri Bezerra, Laone Gonçalves, João Carlos Moraes, Juline Porgozelski e Joelma Viana. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite.